Reabrindo então a nossa reunião, damos continuidade na nossa reunião ordinária. Espaço de tribuna livre. Solicito à secretária, a vereadora Josefina Soares, que realize a leitura do requerimento da Associação de Defesa dos Consumidores de Uruguaiana, que deu origem ao uso do espaço de tribuna livre pelo senhor João Carlos dos Santos, presidente da associação, para explanar sobre as atividades da entidade e os problemas enfrentados com as concessionárias RGE Sul e BRK Ambiental.
Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, servimos-nos do presente para informar que, atendendo vossa solicitação, o requerimento de número 26 de 2019, protocolado nesta casa sobre o número 911 de 2019, foi aprovado pelo plenário para o uso do espaço destinado à tribuna livre no dia 31 de outubro de 2019, a partir das 10 horas, para explanar sobre as atividades desenvolvidas pelas entidades, pela entidade, problemas enfrentados pela concessionária RGE Sul, prestação de serviço da concessionária BRK Ambiental e processo na GERB. Atenciosamente, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Solicito aos líderes de bancada que conduzam o senhor João Carlos até a tribuna.
Excelentíssima senhora vereadora, presidente desta casa, Zuma Ancinello. Excelentíssimas senhoras vereadoras, Josefina Soares, Suzana Alves Nirari. Excelentíssimos senhores vereadores, Carlos Delgado, Carmelo, Irani Fernandes, Fernando Tarragó, Mano Gás, Wilson Brites. Plenário que se encontra presente e os participantes das redes sociais. Neste momento, quero agradecer esse valoroso espaço concedido para manifestação de identidade, que busca informar a comunidade da sua atuação em defesa dos seus direitos. Inicialmente, gostaria de destacar que a DECOM foi fundada em março de 2015 com o objetivo de articular a defesa dos direitos do consumidor e soluções de conflitos nas relações de consumo, em todas as suas formas. Atuamos em diversas audiências públicas, julgamentos de processos na GERGS, reguladora dos serviços de água. Atuamos junto às reguladoras de concessão de água, de telefonia, de energia elétrica. Hoje nós temos uma cadeira no Conselho do PROCON e no Conselho de Transportes Municipais. Nossa atuação está direcionada ao atendimento, em especial à coletividade. Evidentemente que não distanciamos da orientação individual dos consumidores quando solicitado. Tendo em vista que o PROCON tem uma atuação individual e é a função dele e atuante, nós atuamos principalmente na área coletiva, quando tem um problema generalizado. Concessionária de rede de elétrica, RGE Sul. Bem, aqui é muito importante salientar o enorme transtorno causado aos consumidores de Uruguaiana com a mudança de endereço do local de atendimento presencial. Foi para um local difícil acesso, principalmente aos consumidores de baixo poder aquisitivo ou com dificuldade de locomoção. Imagina se um consumidor lá do João Paulo ou que vem do interior tem que usar uma manhã de trabalho ou alguém que estiver trabalhando dispensar uma manhã para poder se dirigir até a concessionária para resolver os problemas presenciais. Assinatura de contrato, pedido de religação, tem que ter assinatura, tem que se deslocar até o local. É quase mais rápido chegar a Porto Alegre do que chegar a S-Sul, entendeu? Tem uma dificuldade enorme. Lá o consumidor que usa R$30, R$40 por mês, ele gasta quase esse valor para resolver o seu problema. Nós já encaminhamos correspondência para essa casa, inclusive, relatando os problemas, para o PROCON, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para a ANEEL. Surpreendentemente e rapidamente respondeu o Ministério Público Federal. Só que ele respondeu outra resposta diferente. Ele respondeu que não diz na lei a definição de endereço. Mas nem foi isso que nós pedimos, nós não pedimos definição de endereço, nem poderia dizer na lei. A questão é ter acesso, acesso facilitado. Por que o local de atendimento está incorreto? A lei de concessões, em seu artigo 6º, diz o seguinte: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequada ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas normas pertinentes e no contrato. Vou repetir. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequada a pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas e no contrato. Então, como que vai ser adequado e lá no interior do município, praticamente, para ser atendido? E uma empresa que recada no município de Guarani centenas de milhões, talvez, de reais, e não, já fizeram algumas alegações por causa das viaturas, não tem nada a ver com as viaturas. O que a gente necessita para a comunidade é o atendimento presencial num local acessível, aonde quer que seja. É um valor inexpressivo para alugar um prédio e manter 4 ou 5 funcionários e computadores. É o que se precisa. O resto da administração faça onde quiser. É questão do atendimento presencial, que são poucos, são 3 ou 4 funcionários só. Essa é a questão. Que seja um lugar acessível, não precisa determinar lugar. Acessível em qualquer ponto central da cidade, que tenha acesso ao ônibus. Então, esse é o principal problema. E espero, com a ajuda dessa casa e da comunidade, que nós consigamos retornar o endereço, desfazer essa loucura que foi praticada. Se ligar para lá, eles informam o endereço da sede antiga ainda. Posteriormente, eles corrigiram isso, mas liga para lá, dá o endereço de Setembrino de Carvalho e diz em bairro Centro. Jamais a Setembrino foi em bairro Centro, não sabe nem onde fica o atendente lá. Até poucos dias, o pessoal está procurando ainda ali, chega ali, não tem nenhum cartaz, acha que está fechado. Estão procurando aqui no endereço velho, tem que se deslocar até aqui para depois descobrir uma informação e ir até o local. Se brincar, leva 2 dias para conseguir chegar até esse sul. Concessionária de água e esgoto. Aqui eu vou dispor de um tempo maior, porque os problemas são bastante grandes. Esse tema sempre demanda muitas discussões e debates. Entendo que é um assunto longo e pertinente. No entanto, vou trazer algumas considerações sobre 3 pontos em andamento de processo na GERGS. 3 pontos principais que nós devemos ter uma atenção mais especial, além dos problemas diários que são reclamados em rádio, em todo que é local da cidade, pessoalmente. A grita do atendimento é bastante significativa. Bom, em razão do não cumprimento da meta de esgoto sanitário no prazo de 5 anos iniciais da concessão, foi realizada uma fiscalização pela GEGES no ano de 2017, quando a empresa foi notificada e que posteriormente fez sua defesa. A razão dessa autuação aqui posterior foi da não conformidade das regras do contrato e pelo descumprimento do prazo de 5 anos. Foi indeferida pela GEGES a primeira defesa, originando o auto de infração número 1 de 2018, foi de janeiro de 2018, no valor de R$1.417.000. Notificada, a BRK apresentou recurso intempestivo, ou seja, fora do prazo, o recurso deles não tem valor nenhum. Esse processo entrou em pauta na sessão 66/2019, no dia 5/9, quando votaram pela manutenção da multa o relator e o revisor. Daí foi pedido vista, restando então 3 conselheiros para votar. São 5 conselheiros que compõem o Conselho Superior da GERG. 2 votaram favorável, foi pedido vista, restam 3 votos. Nós precisamos, para manter essa multa, mais 1 voto. Porém, o pedido de vista, ele tem um prazo de 5 dias úteis. Tá? Após esse prazo, tem que entrar na pauta da próxima sessão. Ocorre que foi dia 5/9. O regulamento interno da GEGS, no seu artigo 70, diz que é 5 dias úteis. E até o presente momento não entrou em pauta ainda. Então, eu já fiz notificação, solicitei urgência para entrar em pauta e julgar isso, porque essa multa deve ser deve ser mantida, é um entendimento, foi uma infração grave do contrato. Essa multa vem em favor do município, que deverá ser paga 20 dias após a notificação. Além do valor em si que vem para o município, que é significativo, ainda tem o caráter pedagógico, que é uma multa grande. Foram multadas até agora R$100 mil, R$10 mil, R$9 mil. Foram 3 multas que eu tenho conhecimento que foram feitas até agora só. Então a gente vem batalhando desde 2015, aqui também saliento que o vereador Carmelo fez um baixo-assinado, também tive acesso através do Ministério Público, e tem diversas reclamações, processos do Ministério Público, a vereadora Suzana também tem reclamações, e está muito demorado para nós ter uma solução. Bem, segundo ponto, existe um pedido de revisão tarifária em andamento, que solicita um reajuste extraordinário de 2,95 nas tarifas gerais. Qual o motivo disso? Desde que a concessionária começou a operar, tem clientes, consumidores, que não fizeram sua ligação, sua conexão. Tá? E foi feito a partir de 2019. Aí fizeram um regulamento novo e aí teve a cobrança por disponibilidade. Então, a partir de 2019, está sendo cobrado. Quem não se ligou, isso é cobrado em dobro. Isso aqui passou já por esse processo. Mas, desde a abertura da concessão até 2018, final de 2018, as pessoas deixaram de ligar suas conexões. Então, portanto, não pagaram. E nós, aqui, os que pagaram direitinho tudo, agora são penalizados. Querem ser um aumento de 2,95 para compensar aquele valor não pago por os demais. Porém, não encontrei nenhuma lei que diga que pode ser cobrado de quem não pagou, daqueles que pagaram. Ou seja, nenhum banco, sistema financeiro, que é um sistema seguro, quando emprestado um dinheiro, é garantia 100% que vai devolver esse dinheiro. Então, o que quer ser feito aqui? Quer ser feito uma regra que a concessionária não perca nada. Não importa o consumidor perca, ele pode estar lá sem água, sem esgoto, mas uma garantia de 100% no faturamento. Isso não existe em parte nenhuma do mundo, em negócio nenhum. Nem num cofre de um banco é seguro 100% o dinheiro. E aqui tem que garantir o lucro de 100%. Então, temos que se manifestar, esse processo está inicial, já teve manifestação da concessionária e algumas orientações, alguns pareceres das comissões técnicas da casa. Então está no momento da comunidade se manifestar, eu estou fazendo um parecer, não tem uma data prevista ainda para se manifestar, tem prazo em aberto. Então seria importante que qualquer pessoa possa se manifestar, é só entrar no site ali e ver processo de revisão tarifária. Essa casa também. Então, já foi debatido aqui nessa casa. Em 2 de maio de 2016, por razão da revisão contratual, foi debatido esse assunto e agora ele volta a ser questionado pela GEG, solicitando mais aumento, e nós vamos pagando. Então, esse é o ponto que a gente vem discutir e passar essas informações para a gente ver se consegue fazer alguma coisa. Do total, hoje, a partir de janeiro, começou as ligações por disponibilidade, só apenas 1.000 consumidores se ligaram. Então, não foi resolvido o problema. Foi resolvido o problema de caixa da empresa. Quem não está pagando, ela cobra em dobro. Então, vai aumentando o caixa dela. Mas a ligação continua não existindo. É um problema que todo mundo tem que participar, o consumidor tem que ligar, a prefeitura, todo mundo tem que participar. Mas não é um serviço novo, não é todo mundo que vai aderir. Em qualquer parte do Brasil é assim que funciona. Aos poucos vai se ligando. Nós temos ainda hoje 4.557 consumidores, pontos não ligados, para um total de 30.305 pontos de esgoto. Então, esse processo está em andamento, nós vamos arcar com esses 2,95, que é até o final da concessão, não é um 2,95 em um mês. Então, está no momento da gente se manifestar. Tanto no primeiro processo, para a GERG julgar isso aí e julgar pela manutenção da multa, como esse aqui. E aqui nós temos o terceiro ponto, é o quarto aditivo, que a maioria da comunidade, a imprensa está sabendo. A concessionária teve 5 anos para fazer seu serviço, não fez. Venceu em junho de 2016. Aí foi, ela ganhou um presente. Ela ganhou um presente do antigo gestor, ganhou um presente porque ela deu mais 3 anos de prazo. Em nenhuma contrapartida. Por quê? O contrato foi assinado. Se não foi cumprido, nós temos duas soluções. Isso já apontado para o Tribunal de Contas. Ou paga a multa, tá? Ou faz um aditivo e reduz as tarifas. Isso foi apontado para o Tribunal de Contas. Tem, inclusive, apontamento aqui em processo final de contas. E é o que tem que ser feito. Não foi feito, foi dado 3 anos. Houve uma reunião no gabinete do vice-prefeito, que estava a maioria dos vereadores, estava o Carlos aí que eu lembro, estava o Irani, estava, não lembro, tinha 5 ou 6 vereadores, ou 8, e aí estava a comissão de diretores da GERGS e alguns e um conselheiro, o conselheiro Kleber. Nessa oportunidade eu falei, eu estava lá e falei, fique registrado aqui perante o poder concedente, o poder legislativo, a concessionária não vai terminar o contrato de esgotamento sanitário 100% até os 3 anos, que fechou em junho de 2019 agora. E foi o que ocorreu. Então eles pediram a revisão desse contrato por mais prazo, seria o quarto aditivo que eles estão chamando. Esse processo foi feito um requerimento, só que eu não tenho cópia dele, a Gerga não me forneceu, vou ver se eu consigo com o município ou alguma coisa. Então nós temos uma oportunidade única. Por um lado, pode ser alguém achar que é ruim. Não, é bom, porque é a concessionária que está nos pedindo, ela que nós precisando do poder concedente da comunidade para assinar um contrato. Então, nós temos essa solução. Eu vejo a única solução, redução de tarifa. Porque multa o município vai receber, redução de tarifa é o consumidor que vai deixar de pagar. Então, a única solução que eu viável é essa redução de tarifas. É a única solução. Vamos assinar o contrato, não tem problema estabelecer o prazo, estabelecer o percentual, vai ser discutido, mas não abrir mão da redução de tarifa. É legal, é viável, é isso que tem que ser feito. Eles precisam da gente agora, porque se não precisar, não conseguem pegar empréstimo, e eles vão ser multados a cada mês, e a multa vai dobrando, vai. Então, eles são obrigados, eles precisam disso. Então, e tem um entendimento, num parecer que foi feito pela contratado, um escritório de advogado contratado pela prefeitura, que diz que esse aditivo deveria passar pela Câmara de Vereadores. É o que diz a lei de autorizativa, a lei 3867 de 2009, que autorizou. Então, na outra vez, não passou. Mas já passou, tudo bem, agora não podemos falar. Mas nessa vez, é importante que essa casa... O aditivo foi assinado em 2016, novembro de 2016. E não passou por essa casa. Tudo bem, não passou. Então, mas o entendimento desse parecer diz que deve passar. Então, nesse momento, é importante que se faça, pode ser até alterar a lei, se for o caso, há tempo ainda, que todo mundo se junte, Ministério Público, Câmara de Vereador, Poder Concedente, Comunidade, para fazer um contrato bem feito, essa alteração de contrato bem feita, e que seja, não queremos vantagem, nós queremos o que é legal, o que é nosso. Não cumpriu, tem que pagar. Contrato, e não importa a parte, se fez o contrato, tem que pagar. Se é o consumidor, tem que pagar, se é a concessionária, tem que pagar. Tem que cumprir o contrato e arcar com as consequências. É isso que diz o contrato. Então, essas posições que a gente está trazendo aqui... estamos trabalhando sempre nesse sentido aí, nessa luta aí, para a gente ter um bom desempenho nessas negociações. Mas é um bom momento de não deixar essas tarifas serem aumentadas e de fazer esse quarto aditivo com redução de tarifas. Eu acho que, de momento, se tem mais alguma dúvida, algum esclarecimento, posso... Obrigado.
Agradecemos, então, a importante explanação do senhor João Carlos a respeito do quarto aditivo, que não fomos ainda, né, nem procurados nem pela BRK, nem pela Gergs. A Gergs esteve em Uruguaiana, ficou à disposição, mas até o dia de hoje nós não recebemos ainda a visita desses ilustres, né, que são a direção da BRK, a Gergs, e somando com o município e também Câmara Municipal de Vereadores participando dessa vez desse aditivo, né, que é por lei. Agradecemos a explanação do senhor João Carlos, sempre bem-vindo, senhor João Carlos, e é de importante valia e só vai contribuir e somar com o cidadão uruguaiense. Nesse momento, vamos fazer um intervalo para fazer o registro fotográfico.